O CBN Conhecimento de hoje recebe aqui nos estúdios o professor Ari Rodrigues Júnior, ele que é do Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá e lançou recentemente um livro, um pouco do cotidiano dos cientistas com este tema, com este título, justamente para contar um pouco dos bastidores da vida acadêmica. No bloco passado o senhor contou a experiência de algumas crônicas que o senhor escreveu aqui, é um livro de 11 crônicas e que deve ajudar principalmente quem está entrando na vida acadêmica, na vida de especialização, do mestrado, doutorado, para entender de fato como existe e como é que é o pensamento desses professores, desses cientistas. Na universidade, a gente sabe que há uma grande diversidade de culturas, de pensamentos. O pesquisador, o cientista, ele é humano, ele tem suas falhas, ele tem sentimentos, como, por exemplo, da inveja, de quando um colega consegue uma bolsa e eu não consigo, né? Eu tenho inveja do meu colega. Tudo isso faz parte do mundo acadêmico também. A diversidade é o grande tema hoje, né? Que a gente discute em todas as relações sociais. Diversidade de forma de pensar, religião, cultura, diversidade sexual. Onde que entra o método científico, a abordagem que o senhor dá também aí nessas crônicas? Como que o senhor coloca a sua interpretação como um cientista diante dessa realidade?
Então, às vezes, né, quando você vê o método científico, que você te ajuda, como eu falei, né, que é observação, formulação de justificação, comprovação experimental e reprodutibilidade, né, como eu falei aqui no bloco anterior. Você, às vezes, o cientista fica, olha, como a gente consegue explicar o mundo? Aí você fica um pouco arrogante, né? Aí achar que, nós sabemos tudo, né? E precisa tomar cuidado com isso, porque a ciência, o método científico, né, usado na área, principalmente na área de exatas e biológica, né, ele é unicamente para explicar como o mundo funciona, como a natureza funciona. Mas, quando você parte para o lado de funcionamento da sociedade, já um outro lado que você precisa respeitar. Por exemplo, né, nas religiões. Tem várias pessoas que são... Algumas são budistas, outras são católicas, outras são protestantes, né? E outras religiões que você... que eu nem ouvi falar. Tem poucos seguidores no Brasil. Mas aí tem que deixar o papel claro. Por exemplo, a religião te dá um cabedal de preceitos morais que são muito importantes, né? Por exemplo, no cristianismo você tem os 10 mandamentos, né? Não roubarás, respeitar a pai e mãe, que são... sentidos morais para ser o que a gente chama hoje de civilização.
Que construiu, inclusive, a civilização ocidental, né?
Exatamente. E são extremamente importantes. Sem esse, talvez estivéssemos na barbárie. Talvez não estaríamos aqui agora. E precisa respeitar, né? No fim, todos levam ao mesmo caminho, né? Então, aquele cara que é muçulmano, né? Sou descendente de árabes, mas sou católico, né? Mas tem o pessoal que vai rezar 5 vezes para Meca, o pessoal fica tirando, né? Gozando do, é a opção dele, tem que ser respeitada. Você vai parar e rezar, é um jeito que ele tem. Às vezes até muito salutar, né? Você para tudo para fazer alguma outra coisa. Você tem que respeitar essa diversidade de modos de vida, vamos dizer assim. Claro que a religião, quando você mistura religião e ciência, a coisa não complica, né? Porque aí vira fundamentalista, como a gente vê no Irã, né? Uma coisa, você tem que respeitar o modo de situação, mas não pode impor isso sobre outras pessoas. Mas, enfim, religião e ciência não se devem misturar, né? A ciência é uma coisa, a religião é outra, né? Para ficar mais claro, né? Ela vai te dar um conjunto de regras morais para ser seguida, e a ciência é a investigação da natureza, de como ela funciona. Então, a gente fica um pouco arrogante e tal, e precisa baixar a bola, né? Isso eu mostro na clínica Vela na Escuridão 1, e Vela na Escuridão 2, até reproduzindo um pouco do pensamento do Carl Sagan, né, que eu falei, que foi uma grande inspiração na minha vida, os livros dele, li vários livros dele, recomendo, inclusive, aos ouvintes. 2 livros, pelo menos, né, um é Contato, que é um dos melhores livros de ficção científica que eu já vi, que tem um capítulo sobre ciência e religião, que acho que já vale o livro, e outro é O Mundo Assombrado por Demônios, né, com a ciência como uma vela no escuro. Né, que você não pode deixar também, né, fundos místicos, né, que eu falo, não pode misturar religião com ciência, explicações místicas sobre, né, o funcionamento da natureza. Né. Por exemplo, o que eu ponho, né, se você fazer a dança da chuva para vir chuva. Né. Infelizmente não há correlação. Gostaria que fosse simples assim, mas não há.
Seria mais fácil.
Seria bem mais fácil. Né. Não está chovendo em Maringá, não estamos enfrentando uma pequena estiagem, né. Vamos fazer a dança da chuva. Né. Se você fizer todo dia, uma hora a chuva vem, mas não por causa da dança. Né. Mas eu ponho, né? Eu ponho ali, nessa Vela Escuridão 1 e 2, um professor conversando com um aluno, que é um aluno desse professor, que não é místico, né? Mas está namorando uma garota mística. E o professor toda hora fala, ó, você tem que respeitar. Ele, não, como é que eu convenço ela? Não, você não tem que convencê-la, você tem que mostrar o que é a ciência, mas tem que respeitar o modo de pensar dela, né? Não pode, porque esse conjunto de crenças que ela serve é importante, que faz ela uma boa cidadã, uma boa filha, né? E tem uma série de discussões sobre isso, né? Isso é importante, realmente você não pode, né, desprezar as pessoas porque pensam diferente de você, você tem que ter um respeito. Claro que o método científico é universal. Quando você começa a sair dele, começa a agregar algo, uma explicação mística, que você não tem prova científica sobre isso, o máximo que você pode fazer com isso é especular.
Especular dentro dos parâmetros acadêmicos científicos, né?
Por exemplo, hoje nós temos em fronteira da ciência a teoria de supercordas, que procura ter uma explicação do mundo, só que não tem prova científica. Apesar de toda a base teórica dela, é uma especulação. Pode vir no futuro uma outra teoria, porque não está condições hoje de fazer uma prova científica sobre isso.
Né? E a própria especulação, acho que é saudável, né, professor?
É muito saudável. Se faz especulação, procura formular teoria. A comprovação experimental hoje, por exemplo, nós não temos condições técnicas de fazer. Um dia pode ter uma explicação, uma prova científica que pode jogar toda a teoria no lixo ou pode validá-la, como foi no passado com a teoria da mecânica quântica. Se não tinha uma explicação para o fenômeno, vamos falar um pouco técnico, do efeito fotoelétrico, o Einstein veio com uma explicação dos quantas de luz, que inclusive lhe valeu o prêmio Nobel, não foi pela teoria da relatividade, mas pela descoberta do efeito fotoelétrico, que não era uma especulação, mas depois teve a prova científica e validou a teoria do Einstein. Só que o próprio Einstein não concordava com a mecânica quântica e fazia especulações a respeito, experiências, né, propondo experiências que não eram possíveis de serem realizadas naquele momento, mostrando furos. Só com o passar do tempo veio as condições técnicas e se provou que a mecânica quântica fazia aquilo que o Einstein dizia que não poderia fazer. Mas até ter a prova experimental é uma especulação.
Professor, para fechar esse bloco, a gente começou aqui falando da diversidade, né? Todo tipo de diversidade. É importante também falar para quem está entrando na universidade, daí eu queria provocar um pouco o senhor nesse sentido também, que a gente ouve muito, né? Muito, tanto da parte de professores, de mestres, doutores, quanto da parte dos alunos que entram, e que há conflitos dentro de sala de aula, professor colocando uma posição, aluno retrucando, e tem que ter um respeito aí, não tem? Entre todas as partes, entre professor e aluno.
Eu nunca tive um conflito assim, né? Não sei exatamente.
Mas ouvi falar, não? De posições.
Aqui na UEM, bom, estou há pouco tempo, um ano e pouco, né, que eu estou aqui na UEM, mas já dei aula na UEL também, na Unicentro, lá em Guarapuava, né? Mesmo na USP. Não sei, porque pelo menos talvez na área de humanas aconteça isso, porque na área de exatas, né, a gente não acaba não pondo muitos conflitos, né, desse. Mas na área de humanas tem, porque na área de humanas tem um pouco diferente, não segue exatamente o método científico. Porque você pode ter várias visões sobre um assunto. Por exemplo, você pode encarar uma sociedade do ponto do Adam Smith ou do ponto de Marx. São pensadores diferentes. E aí sim, aí criam conflitos. Isso tem. E às vezes o pessoal leva muito pro lado pessoal. Isso já viu que minha esposa é da área de humanas, de geografia humana. Isso eu vejo. Às vezes o pessoal leva pro lado pessoal a sua teoria, né, e a sua especulação. E aí pode acontecer isso que você está falando, sim. Mas eu acho que é mais comum na área de humanas. Na área de exatas é um pouco diferente. É como você tem um método científico ali, né?
Vocês também não entram nesse debate, né, nesses debates, né?
Eu procuro não entrar. Se aparece alguma coisa, eu falo, bem, se acredita nisso, tudo bem, né? Mas você não pode transformar isso numa ciência, né? Que é o caso, né, entrando numa seara mais complicada, que é o movimento criacionista, que ele nega a teoria de Darwin, teoria da evolução, só que sem nenhuma prova científica. Provavelmente eu vou ser abordado por causa disso aí, né? Uhum. Mas eu já tive um colega que, vou falar nem na universidade, mas que era criacionista, físico, é um negócio meio esquisito, né? Na verdade, já conheci dois, né? Ficava tentando me provar, né, que coisas como, não, tudo bem, se Deus criou tudo, quem criou Deus? Não, Deus sempre existiu. Pode ser, mas isso é uma especulação, não há uma prova científica sobre isso. Então, nós não encaramos como ciência. O movimento criacionista é muito forte nos Estados Unidos. Teve muito forte com o presidente Bush, filho, né, acho que o pai também eram criacionistas. E aí começa a tomar posições não técnicas, por exemplo, proibir pesquisa com célula-tronco, financiamento público para pesquisa com célula-tronco, que aí é baseado numa crença e não na ciência. Então, quando a... É por isso que eu falo, religião é uma coisa, ciência é outra. Uma coisa que você tem que tomar, por mais que você não goste, você às vezes tem que tomar decisões com bases técnicas e não misturar as coisas.
Professor Ari Rodrigues Júnior, do Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá, é o nosso entrevistado hoje no CBN Conhecimento, que fala do livro, a experiência dele, um livro de crônicas, lançado recentemente, Um Pouco do Cotidiano dos Cientistas.